Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao resumão do Three Lions Brasil, 15º episódio aqui nessa chuvosa segunda-feira, fria, cinza. Espero que a terça-feira seja muito mais alegre, mais colorida. Como é que vocês estão, meus caros?
Tô me sentindo em Londres, né? Pela descrição que você fez. Só queria estar com a mesma felicidade do Mourinho depois do Loris pegar o pênalti. Aí depois a gente conta mais sobre as reações em cadeia.
É, Gui, eu tava pensando que poderia ser mais uma continuidade do meu domingo. Acordar, né? Bem, mas sonhei com o Haaland, acordei com o Igalo, né, mano? Foda, foda.
Isso que é foda. César, o de sempre, vamos lá?
Vamos lá. O Liverpool, 73 pontos. Se eu sou o Liverpool, eu entraria com uma ação na FIFA, pediria pra já estagnar a pontuação aí e começar a somar pra próxima temporada. Acho que podia ser mais proveitoso. Manchester City em segundo com 51 pontos, Leicester em terceiro 49, podia ter aberto uma vantagem aí em Barnes. Chelsea em quarto com 41 pontos, Tottenham em quinto, 37 pontos, ganhou o clássico, Sheffield vem em sexto com 36 e Manchester United com 35 pontos. Em décimo colocado, nosso querido Arsenal com 31.
Tá em casa.
E a zona de rebaixamento, o West Ham com 24 pontos, o Watford com 23. E lá embaixo, Norwich com 18 pontos, já dá pra dar adeus, né?
É, esses três times aí vacilaram, né? Dois, três jogos que dava pra... pelo menos um pontinho aí a mais que eles conseguiram. O Newcastle e o Norwich empataram em 0-0 lá em, no norte da Inglaterra. O West Ham vacilou e tinha aberto 3-1, né? Final foi 3-3 entre West Ham e Brighton. Bournemouth continua essa sequência aí positiva de resultados, ganhando o Aston Villa, um confronto direto, né? Nesse quase zona de rebaixamento aí. O Watford já tinha aberto 2-0 contra o Everton e levou a virada 3-2. Eu não sei o que é pior, você abrir 2-0 e levar um 3-2, ou se o terceiro gol, o gol da virada do time, ser do Walcott. Crystal Palace perdeu em casa o Sheffield United de estreia do norueguês Berge. Sander Berge.
Meu querido Berge.
Em breve falaremos mais sobre as contratações.
Com certeza, aí, semana que vem a gente vai fazer... A gente fala isso depois no fechamento do episódio, mas um spoilerzinho aí pra vocês. Jorge, por favor, assuma.
Vamos falar então de mais uma surra do Mourinho do Guardiola. Peraí, não é bem assim, né? Mas
vamos lá.
Que ele gosta de ganhar do Guardiola, ele gosta. Ele não gosta pouco, não. O Tottenham venceu o City em casa. Na verdade, o Tottenham estava em casa, né? Vamos deixar claro. O Bergwijn abriu o placar e depois o Son...
Golaço do Bergwijn.
Gostei, hein?
Golaço, golaço. Foi bonito.
E assim, eu achei que ele não estava fazendo um bom jogo, sendo sincero, não estava aparecendo, mas... boa estreia do moleque, essa é real.
Ninguém
chorou, fez a comemoração dele.
Ninguém no Tottenham tava fazendo um bom jogo. É. Quando saiu o segundo gol do Son, eu tava vendo o jogo com meu irmão, eu percebi nas estatísticas. Foram dois chutes do Tottenham.
É exatamente isso que eu ia falar, porque assim...
jogo de FIFA.
Li mais um. Li um blog de um torcedor do Manchester City que tava muito bravo com o jogo. E ele falou que nos dois jogos que tiveram essa temporada, o primeiro foi 2-2, né, no primeiro turno, O City finalizou quase 50 vezes e marcou 2 gols. Nesses dois jogos, o Tottenham finalizou mais que 7 vezes e marcou 5. Quer dizer,
4.
Perdão, marcou 4. Sabe como é a pessoa de humanas.
Vocês, né? Perdoem o Jorge aqui de humanas, por favor.
Mas, cara, absurdo isso. E assim, não queria jogar. Depois que foi expulso o Zinchenko ainda, que a gente vai falar sobre isso, o Tottenham não quis jogar, velho. Mas, mais uma vez, o Mourinho fez o dele, resultadista, number one, e vai falar o quê pro cara?
E fechou o jogo como? Tirando o Lucas e colocando o Dyer. Esse é o Mourinho que a gente conhece.
Mas vamos falar de polêmica, vamos falar dos pênaltis. O primeiro no Agüero. Pênalti, rapaziada.
Penal.
Aí foi muito penal. O Maurier juvenilzão.
O Mike Dean achou que foi na bola, né?
Eu
acho, sensacional o gif dele mostrando bola, 2 segundos depois marcando pênalti.
2 segundos não, esse é o problema, né? 2 minutos depois ele demorou pra marcar o pênalti com a bola em jogo, né?
Não seguiu o protocolo.
Exato, ele fugiu a regra aí. O pênalti aconteceu, a infração, a falta foi aos 35:50 e ele voltou pra marcar o pênalti com a bola rolando aos 37:50.
Bizarro, né? Mas e o segundo pênalti? Que Lohri defendeu, já saiu catando o cavaco, pô, dividida com o Sterling ali, ninguém entendeu nada. Rapaziada, pênalti ou não?
Eu acho que a reação do Mourinho diz tudo, né? Pra mim foi simulação do Sterling, um árbitro um pouco mais rigoroso ou menos perdido, poderia dar o segundo amarelo ali.
Pra mim merecia.
Do que pela fama do Sterling, assim, também cabia, né?
Cabia,
sempre tem essa.
Cabia.
Eu queria pegar um momento aqui pra fazer mais uma crítica ao Guardiola, que eu adoro, vocês sabem que eu gosto de criticar o Guardiola. Na entrevista pós-jogo, ele falou: ah, depois de uma performance como essa, não tem como criticar meus atletas. Fizeram um jogo perfeito. Que jogo perfeito é esse que ele tava assistindo? Eu pergunto pra vocês, não tem o que criticar no time do City?
Cara, eu achei que o City fez um bom jogo, mas tá assumindo algo que foi muito importante na temporada dos 100 pontos, inclusive. Que apareciam uns gols absurdos do Kompany, etc. Que é efetividade, mano. Ele no Barcelona, o Guardiola no Barcelona, tinha muito do futebol muito bonito, muito vistoso. E o resultado. Quando ele veio pro City, não que ficou um futebol feio. De modo algum o City joga feio, mas assim...
Mas era mais competitivo, mas
efetividade era o foco.
É.
E agora se perdeu. Porque não adianta nenhum Fernando Diniz futebol bonito se não vai ser efetivo.
Porque se você pega o jogo deles contra o United na semifinal da Copa da Liga, tem um lance bizarro, não sei se chegaram a ver, que o Maguire erra na saída de bola dentro da área, a bola sobe pro Davi Silva, perto da marca do pênalti, ele e o De Gea, ele toca pro lado. Tem alguma coisa acontecendo aí que parece que eles não querem marcar gols. Então, se você vai criticar um time que amassa, que fica com a bola, que cria chances, mas que não mata o jogo, não aproveita essas chances, tem que criticar sim.
O problema do Manchester City não é desempenho. Eu acho que o time joga bem. Ele cria
chances, né?
Mas perde gol. E eu acho que isso não tem como o Guardiola chegar, encostar no Agüero e falar: Agüero, você tem que acertar esse retângulo. O Agüero vai lá, chega embaixo do Lloris e chuta pra fora. Não tem muito como o Guardiola ter controle disso. Tem a bola que bate na trave no começo da partida. Acho que não dá pra crucificar
sim.
O Guardiola pelas chances perdidas. Isso é mais culpa da postura dos jogadores.
Sim, mas tem que criticar os jogadores. Esse é o meu ponto. E tem que achar um cobrador de pênalti novo, né, também.
Ederson, vem.
O Ederson tá chegando a hora do
era pro Ederson bater. Era pro Ederson bater esse pênalti. Pra mim tava claro ali, velho.
Ah, mas agora pra mim, todo mundo já errou. Jesus já errou, Agüero já errou, Mares já errou, Gundogan já errou. Alguma hora vai ter que dar pro Ederson isso aí.
Vai ficar bom, hein? E por falar em momento ruim, caraca, Zinchenko. Acabou de voltar, meu querido. A primeira falta eu achei totalmente juvenil. E aí a segunda ele tinha que fazer mesmo, mas pra quem já tinha o amarelo, será que precisava? Eu achei muito juvenil da partida.
Foi bem do campo, cara. Não tinha motivo pra fazer essa falta.
A pergunta é, mandaram o lateral esquerdo certo pro Leipzig ou não?
Cara, eu teria mandado o Mendy, sendo bem honesto.
Eu também. Mas assim...
Eu acho ele muito mediano e ele não consegue ficar saudável, se manter em forma, então... Um abraço.
Eu acho que é difícil dizer isso, mas pra mim o Zinchenko é melhor que os dois. Que o Angelino e o Mendy. Infelizmente ele dá uma dessas aí.
Ele é atrás esquerdo de origem também, isso é fato. Ele é meio atacante, hein?
Mas falando do United, vamos falar desse 0x0 absurdo também. Achei muito fraco esse jogo, mas...
Teve a estreia, né?
Marcou a estreia do Bruno Fernandes e também do Pondense. Que a gente vai acabar falando... Ah, não vou dar um spoiler ainda aqui. Eu tô com vontade, mas não dá.
A gente vai se segurar um pouquinho.
Mas o que vocês acharam da estreia do Bruno aí? Eu achei que o pessoal tá um pouco empolgado, viu?
Tá bastante empolgado e com razão, né? Os números dele em Portugal são ridículos de bons. Mas é uma transição muito complicada, né? Você sair do campeonato português pra ir pra jogar no Manchester United, na Premier League. O Manchester United pressionado, abaixo do que pode render, né? Com a tradição, né? Camisa e tudo, história e tudo mais. Mas eu vejo como bons sinais. Ele foi eleito lá na Sky Sports, se não me engano, o melhor jogador da partida. Não foi merecido, na minha opinião. O Andesaka jogou muito bem.
O pessoal tá emocionado, velho.
Mas eu vejo um bom sinal pro futuro, assim. Eu vejo ele tomando conta da posição e organizando melhor as jogadas ofensivas do United.
Eu também, mas até pra quem chega, eu acho um pouco estranha essa postura. Eu acho que pro United isso tem que acontecer mesmo, infelizmente.
Já tá colocando ele no pedestal, mas, né?
Cara, ele já chegou, ele já entrou. Ele já foi titular, ele já mudou de posição duas vezes no jogo.
Faltava só roubar a 10 do Rashford, né?
Ele começou como armador ali, depois ele deu uma recuada pra jogar na mesma linha do Fred. Porque colocou o Greenwood, todo mundo no ataque pra ver se fazia um gol e claramente não fez. E já tem música pra ele, cara.
Cantei, Jorge, cantei.
Cara, não vou cantar, né? Vou recitar, porque o vocal hoje tá difícil, essa segunda-feira tá queimando nós. Mas Bruno, veio do Sporting como Cristiano, ele vai pra esquerda, ele vai pra direita, faz as defesas parecerem uma merda. Aí, ó, Spotify vai queimar nós, será que
não
essa
vai,
merda?
Não vai.
Ele é nosso magnífico português. Rapaziada, emocionaram, né? Emocionou.
Bastante.
Assim... O que ele fazia no Sporting era absurdo. Ele elevava o patamar da equipe. O time do Sporting com o Bruno Fernandes era totalmente diferente do time sem ele. Ele era muito acima, claramente. Ele ia sair. Eu não sei quem tava mais fora, ele do Sporting ou o Eriksen do Tottenham. Os dois estavam disputando bem.
Liga boas.
Normalmente quando eu vi jogos do United eu ficava muito triste. Eu achava sempre muito abaixo. Esse não me deixou tão triste porque eu não vi. Mas é pelo que falam...
Torcedor do United que tá triste com o seu time, tá aí a solução. Não assista os jogos.
Não assista.
É, o oferecimento de César Costa.
Foi realmente muito bom pra mim, porque eu não me decepcionei com o United nessa rodada. Mas é, pelo que eu já vi do Bruno Fernandes, eu acho que ele tem tudo pra ser a nova cara desse time, com certeza.
Exatamente, carregar muito esse time. Vamos falar um pouquinho do campeão agora também. 4-0, mais uma surra do Liverpool em uma outra vítima dessa vez, foi o Southampton. Cara, que jogo do Firmino. Acho que a gente tem que pontuar isso de primeira, porque, cara, 3 assistências no jogo e assim...
É pra poucos.
Nossa, o futebol bonito, velho. É. Sério. Jogou muito e renascendo o Salah aí, que encostou mais uma vez perto da artilharia aí. Será que chega nas cabeças?
Aproveitando que o Rashford tá machucado ainda, né?
Mas falando de marcas importantes, são 42 jogos de invencibilidade agora, igualou o Nottingham Forest em 77-78 e tá a poucos passos aí do Arsenal, hein?
7 joguinhos aí.
Ah, vai chegar fácil. Eu acho que com certeza vai chegar fácil.
Será?
O problema é, se não tiver um tropecinho aí nesse título, né? Aquela derrotinha, aquele dia ruim.
Ah, no título eu imagino que não vai ter. Pra mim o título tá garantido, mas essa sequência aí, quebrar o recorde do Arsenal, aí é outra história. Eu vejo um empate, porque um empate já quebra essa sequência. Ah, não, não quero, não. É uma derrota.
Não, é uma derrota.
Uma derrota. Mas enfim, eu acho.
Pode falar, uma derrota já quebra essa sequência.
Uma derrota. Qualquer que seja, uma derrota pode quebrar essa sequência. E quanto mais perto eles forem chegando nesse 49, mais pressionados eles vão se sentir. Aí vão dar entrevista lá, a gente não tá pensando nisso, a gente pensa jogo a jogo, sei lá o quê. Mas na cabeça deles estão. Eu tô pensando, puta. Arsenal do Wenger, velho.
Eu quero esse troféu dourado.
Exato,
velho. Não que só tem, eles que eu quero isso. Também, Guilherme.
Exato.
Porra.
Eu acho que nunca eles não. Eu acredito muito na mentalidade do Klopp de jogo a jogo. Eu, particularmente, não vejo o time do Liverpool se sentindo pressionado a chegar à meta do time fantástico que foi o time do Arsenal. E eu imagino que quando o Liverpool foi campeão, vai passar a poupar os jogadores na Premier League e colocar a força máxima nas outras competições que não vão estar garantidas.
Aí quando começar a poupar na Premier League, vão perder o jogo.
É, eu não acho que o Liverpool vai terminar invicto nessa competição, porque não precisa. O Klopp, ele tem inteligência para saber que o calendário não dá para se dar o luxo de você ter uma semifinal de Champions League e botar um time titular no final de semana só porque você não quer perder o jogo. Sendo que você já é campeão.
Não é essa mentalidade que ele tá querendo passar,
não.
Né?
É jogo a jogo.
Mas pra falar da mentalidade, esse jogo teve um primeiro tempo bom, né? O Saints conseguiu atacar bastante também, mostrando a qualidade do Alisson de novo. Mas, segundo tempo, cara, 4 gols. Foi isso. Foi um massacre, mais uma vez, essa mentalidade pra cima. E queria saber qual que foi o jogador, pra vocês até aqui na temporada, que mais evoluiu nessa temporada.
Eu senti particularmente, assim, pela força das circunstâncias, uma grande confiança no Joe Gomes. Ele não era, acho que uma opção confiável para o Liverpool, mas aí perde Matip, perde Lovren, vem o Joe Gomes
ele
e já...
precisa, né? Tem essa necessidade de...
Já fica com o pé atrás, assim, se ia dar conta ou não, e deu. E eu acho
e
até...
tá melhor que os outros.
E acho que até ele é a primeira opção agora. Se eu fosse Klopp, mesmo com o retorno do Lovren e do Matip, não mudaria a zaga, manteria Van Dijk e ele... E ainda é muito jovem e ainda dá pra evoluir bastante.
Vergonha agora, né? Vamos falar uma parte vergonhosa, vamos falar de Arsenal de novo.
Você podia pular esse jogo, por favor?
De verdade, a gente poderia, viu? César, você pode falar pra mim quem foi o melhor da partida nesse jogo?
De acordo com o site de estatísticas Who Scored, o nosso querido zagueiro Mustafi levou o prêmio de melhor em campo. Isso diz muito sobre a partida. Guilherme defendeu bastante ele. Eu acho que o Mustafi também é um horror. Assim, perto de Sócrates e Davi Luiz, ele não é tão ruim. Mas 0-0 com Burley, Mikel Arteta, novos ares, cadê?
Pra mim, o melhor do jogo foi o árbitro, que deu um ponto final ao jogo. Pra mim é isso.
Acabou com a partida. Eu só tenho uma coisa a dizer, que mais uma vez eu critico muito o Ozil, porque antes estava puto com o Unai, não dava chance a ele. E agora que ele vem tendo chance, eu acho que ele só... não tenta fazer as jogadas, não corre, só tapa pra trás. Diferente do Guimira, que ainda acredita nesse homem
tá
que
difícil,
joga muita
tá
bola.
Tá difícil, Jair. Me ajuda a te ajudar, Ozil, por favor. Se você estiver ouvindo esse nosso episódio,
exato.
Me ajuda a te ajudar.
Eu teria mandado ele embora agora e ter contratado uma aposta como a do Bruno Fernandes pro meio de campo, algo do tipo, porque, olha, sinceramente, tá triste. Eu fico muito bravo, porque eu espero muito dele e não vem.
Ele podia muito voltar pra Alemanha, né?
Bremen tá precisando, né?
Aí o Grêmio
Bremão da massa.
Eu acho um pouco complicado, né? Dar um passo tão pra trás assim.
Nossa, é muito pra trás. É muito pra trás.
Talvez do Hamburgo aqui, tá?
Talvez um time gigante como o Hamburgo seja um bom lugar para ele. A segunda divisão da Alemanha, eu acho que ele se destacaria. Aí se não conseguir nem lá, aí meu amigo.
Aí outra história.
Mas assim, vários da Alemanha dariam um passo pra trás. Por exemplo, se ele fosse o Schalke hoje, eu acho que seria um passo pra trás.
Bem complicada, mas é...
Mas dependendo... Eu imagino que na Alemanha ele se sentiria à vontade, conseguiria elevar um pouco o patamar de um time como o Schalke, possivelmente o Werder Bremen, que tá lutando contra o rebaixamento lá. São lugares que ele já jogou, então tem identificação, mas realmente na Premier League tá cada vez mais difícil pro nosso querido Mesut Özil.
Zoiudinho da Uruguai.
Queria só criticar o Arteta também, que o César mencionou, novos ares, sei lá o quê. Ele tirou o Gabriel Martinelli da ponta esquerda e colocou na ponta direita. Eu vejo isso como uma quebra de... Primeiro de confiança pro Martinelli, que ele tava jogando na ponta esquerda, tava fazendo gols por lá. Tinha um entendimento muito bom com o Saka também. O Saka acabou saindo machucado também, então...
Sim.
Mas ele tirou o Martinelli de onde ele tava fazendo mais gols e jogando melhor, pra colocar o Aubameyang, que tinha voltado com suspensão. O Aubameyang jogou muito, muito mal. Nossa, teve um lance que ele chega na ponta esquerda, tipo, ele chuta meio de bico reto, assim, na torcida. Nossa, bizarro. Perdeu dois gols fáceis. Tudo isso pra acomodar ele e o Lacazette juntos. E pra mim, se é pra fazer isso, deixa os dois centroavante, cara. Não tem porque jogar um pra ponta e tirar o cara que vinha sendo o destaque do time pra uma outra posição, pra acomodar esses dois caras.
Exato, tudo bem que o Aubameyang é o principal do time, mas não faz sentido. Terminando mais uma vez com uma decepção, pelo menos uma decepção grande pra mim, o Chelsea empatou com o Leicester. Graças a quem? Graças ao Baines?
O Barnes. O nosso glorioso Barnes. O Baines era bem no Everton. Há uns 7 anos atrás eu pagava um pau pra ele.
Nossa. Saudades do Baines. Mas na real foi o Barnes. Foi, né? Podia ter...
Nossa, o último lance ali, o gol que ele perde de cara a cara. E nem é com o Kepa, com o Cabadeiro. O Cabadeiro mais chama gol que o Cabadeiro eu nunca vi.
Já vamos falar
vamos
disso,
criticar
então.
Isso aí,
Que... Pô, velho.
Ô, Lê, para.
Não, Lê,
para,
vem cá.
Senta aqui, vou conversar.
Eu sou contra o Kepa, essa é a verdade. Mas assim, se for pra colocar o
Cabadeiro...
Nossa, do nada, irmão.
Abraço, cara, aqui.
E, cara, eu achei que o primeiro gol foi muito ridículo. Assim, não foi um balão do Barnes. Mas eu achei que foi muito ridículo o posicionamento do Cavalheiro, velho.
Se tivesse corretamente posicionado, a bola não tinha coberto ele.
Eu acho que sim também, mas eu achei muito bizarro o momento. Até o gol do tio, eu achei que não dava pro Cavalheiro pegar, mas... Não sei, quando você olha o lance de cima, assim, a movimentação do Cavalheiro é muito estranha.
Você fica tipo,
A jogada, jogada é muito engraçada. Eu acho que pelo menos o Cavalheiro trouxe um toque de humor pro jogo. Que não fazia.
Era isso. Tá desculpado, Leopoldo.
E tivemos marcas importantes também do Rüdiger, é isso mesmo, César?
No seu 100º jogo, o zagueiro alemão marca 2 gols desde 2013. O Chelsea não tinha um jogador que fazia 2 gols e jogava
Quem
na defesa. Um tal de John Terry aí.
Um tal aí.
Saudosistas. Um dos meus apelidos devido à minha presença aérea em campos de futsal com 10 crianças para cada lado.
Mas para os azuis de Londres tá bem estranho esse momento, de fato. Aconteceu até uma substituição estranha, né, Gui? O Barkley entrou de 9?
Pois é, o Lampard ficaram especulando, Moussa Dembélé, Giroud vai sair, ficou, Batshuayi vai sair, ficou com os 3 centroavantes. E o Lampard não confia em nenhum. O que faz? Quando o jogo tá apertado, você tira o Abraham e coloca quem? Ross Barkley.
O falso 9, falso 10,
falso
7. Tudo,
falso jogador de futebol, pelo amor de Deus.
Na próxima janela, o Lampard precisa se desfazer de alguns atletas. Precisa mesmo...
Fazer uma... Enxugar
assim,
esse elenco aí.
Nem que seja um empréstimo. Não precisa do investimento tão alto, pô, investir uma grana no Sancho, não sei. Eu acho que o time tem muito potencial. Muitos jogadores novos que não estão conseguindo ser regulares, mas
o próprio
Lampard
tem potencial como treinador.
Exato, mas assim, achei que nessa, por exemplo, não deixar o Giroud embora agora e não colocar ele é aleatório, cara. Então,
relacionado pro jogo.
Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Porque não dá mais pra negociar ninguém, então, cara, aproveita do que você tem.
O Chelsea contratou mais jogadores quando estava banido de fazer transferências do que agora, quando essa punição foi tirada, né?
Suspensa. Exato, tinha o Pulisic, né? Exato. Mas, Gui, vamos pro nosso quadro, então?
Crack da rodada pra vocês. Deixa vocês começarem essa.
Robert Snodgrass, só isso a dizer. Se não fosse esse homem, o West Ham estaria pior do que já está. Eu não acho ele um craque de bola, mas ele resolve às vezes quando o time precisa. Ele fez isso no Hull City do Marco Silva, como bem lembrou o Gui. Fez agora também, e isso é só um dos sintomas de um West Ham que tá...
Pra cair. Vai cair. A gente tá cravando agora.
Não fui eu que disse.
Jorge, tá com vontade, viu? Cara, o meu, na verdade, é um recado pro seu Adenor. Seu Adenor, este homem que deu 3 assistências nessa rodada, é um rapaz muito importante pra qualquer seleção do mundo. Mas ele
você
tá com a nossa.
Você
vive com
o Gabriel Jesus, com o Richarlison, pelo amor de Deus.
Foca no futebol dele. Se não for o Ney, que você vai focar no seu esquema tático, foca no futebol desse homem, 3 assistências pra Roberto Firmino. Então, quando você estiver num dia triste, Adenor, ouvindo Raça Negra, 9 horas da noite, tomando banho, porra, pelo amor de Deus, pensa nesse cara com carinho, velho.
A gente sempre lembra de pessoas que fazem 3 gols, assim, jogadores, mas eu não consigo ver na minha cabeça um cara que deu 3 assistências no mesmo jogo.
Nessa rodada só teve um outro jogador que foi do Burnley. Mas nessa rodada não, perdão, nessa temporada. Então, é pra você ver que na Premier League mesmo não acontece.
Pois é. Eu vou de Loris. Voltou há pouco tempo de lesão no cotovelo. Eu não queria dar esse gostinho pro César, né? Eu acho goleiro. Mas vou ter que enaltecer o cara. Pegou um pênalti, tá catando muito, fechou o gol. Já vou puxar aqui também o vacilão, que é no mesmo jogo, o Zinchenko. Me está uma vergonha na cara, vai, filho. Pelo amor de Deus. Que juveira.
Só uma dúvida antes, Gui. César Costa, você tem outro vacilão ou podemos ficar com o Zinchenko? Porque o César Costa adora.
Ele gosta de ser contra, né? Ele gosta.
Eu queria só. Então falei menções honrosas.
Boa, menções honrosas.
Ogbonna e Fabianskis. Não, o primeiro o Fabiano sai socando, soca na cabeça do zagueiro.
Ah, que soca no Ogbonna, sim.
O Ogbonna faz gol contra, me lembrou o Denis, dos bons tempos.
Denis do calcanhar do Thiago Mendes, né?
Isso, horrível.
Pleno Monumental.
E aí tem o segundo gol, acho que é do Pascal Gross, que o Ogbonna...
Foi o Diop, que cabeceou.
Foi o Diop, ele dá a recuada de cabeça ali no pé. Eu achei sensacional esse jogo. A zaga do Oeste foi maravilhosa. Mas pode ser o Zinchenko também, né? Acabou com o jogo. Foi sensacional a atuação. E...
Melhor jogador do Tottenham no jogo.
Depois querido arruma briga, velho. O tamanho da criança, velho.
E a terceira menção é um tal de Guaitá, goleiro do Crystal Palace. Que... Ele acabou...
Que chombo, velho. Chombo da rodada, isso aí. Pelo amor de Deus.
Pro César Costa criticar um goleiro é porque você foi mal, filhão. Você foi mal.
Guaitá, melhor, por favor.
O que custa socar uma bola, né? É segurar todas.
Pelo amor de Deus. Agradecemos a audiência de todos que ficaram com a gente até agora. Lembrem-se de seguir nosso Instagram, @3lions.br. Ouçam a gente em todas as principais plataformas para podcast, Spotify, Apple e Anchor. Estaremos de volta semana que vem com um especial, o famoso Free Lions BR. Fala da janela de janeiro aí, todas as contratações, está time por time, contratação por contratação. Estaremos fazendo um resumão, por que não? Das contratações da janela de janeiro. Até lá!